DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, a Renamo contesta os resultados das autárquicas e ameaçou romper as negociações de paz. A Frelimo já respondeu.
Nós não vamos permitir ameaças no processo de construção do Estado Democrático.
Em Angola, abre hoje o ano parlamentar. As previsões apontam para um orçamento difícil, diz analista.
A projeção do Orçamento Geral do Estado com o nível de endividamento público que temos parece-nos que vai ser um Deus nos acuda.
E na Alemanha, realizaram-se ontem as eleições regionais na Baviera, com a União Social Cristã a perder a maioria no Parlamento. Esta segunda-feira não teremos o habitual episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido, devido à atualidade acerca das eleições autárquicas em Moçambique. Fique connosco. Em Moçambique, e depois das autárquicas da passada quarta-feira, o ambiente continua tenso. Os resultados oficiais provisórios das eleições dão a vitória ao partido no poder, a Frelimo, em 44 municípios. Segue-se o maior partido da oposição, a Renamo, com 7 autarquias, e o MDM, com apenas uma. A Renamo já veio ao público contestar os resultados e ameaçou mesmo abandonar as negociações de paz com o governo, posição que a Frelimo já condenou. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
Quando falta divulgar os resultados oficiais em apenas um município, a Vila de Malema, a Frelimo venceu em 44 locais, a Renamo em 7 e o MDM em apenas um. Em relação às autárquicas de 2013, em que a Renamo não participou, o número de municípios em que a Frelimo venceu baixou de 49 para 44. O Boletim sobre o Processo Político em Moçambique, Eleições Autárquicas, escreve que a Renamo encontra-se em posição de ganhar em Malema, que está fora do prazo legal para publicar os resultados. A oposição mantém duas das três principais cidades, Beira com a MDM e Nampula com a Renamo, enquanto a Frelimo continua com a capital, Maputo. Em 4 dos 44 municípios cuja vitória foi atribuída a Frelimo, a vantagem foi de 1% ou menos, na Matola, Monapo, Alto Molóquia e Motize. Em 2 dessas 4 autarquias, a contagem paralela atribuiu vitória a Renamo, que contesta os resultados e anunciou já que vai impugnar em Motize. Segundo o Boletim sobre o Processo Político em Moçambique, a Renamo reclama vitória nos 4 municípios ganhos pela Frelimo a Tangente, mais Marromeu, onde, alegadamente, houve urnas desviadas. A Renamo contesta os resultados, acusando a Frelimo de pretender empurrar o partido para um novo ciclo de conflito. Não queremos a guerra, mas também não admitimos nem aceitamos qualquer tentativa de pôr em causa a vontade popular, afirmou o líder interino da Renamo, Ossuf Momade, a partir da Gorongosa.
Não for respeitado, a Renamo vai romper com as negociações e as consequências serão da inteira responsabilidade do Presidente da República e do Partido Frelimo.
A Frelimo já reagiu afirmando que com estas ameaças o coordenador da Renamo perdeu a oportunidade de se afirmar como dirigente político. O processo de paz tem que andar e as chantagens políticas têm de parar, afirmou o porta-voz da Frelimo, Kaifadin Manasse.
Nós não vamos permitir ameaças no processo de construção do Estado Democrático.
Na opinião dos observadores da CPLP, as eleições respeitaram as práticas internacionais, apesar de alguns incidentes localizados. Por seu turno, a União Europeia afirma que a organização, de uma forma geral, ordeira das eleições locais, representa um sinal encorajador para a consolidação da paz em Moçambique. Para a plataforma da sociedade civil moçambicana, Sala da Paz e o Instituto para a Democracia Multipartidária, as eleições foram transparentes. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E hoje perguntamos-lhe qual é a sua opinião acerca da ameaça da Renamo relativa à interrupção das negociações de paz em Moçambique. Comigo tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos reações dos nossos ouvintes?
Bom dia. Muitas reações, Raquel. Jordão, nomeado, por exemplo, considera que a Renamo não devia usar a guerra como forma de reivindicar os resultados a seu favor, mas sim basear-se nos dispositivos legais a que tem direito, apesar de os órgãos da justiça eleitorais estarem ao serviço do partido no poder, a Frelimo. Mas com a ajuda da sociedade civil, Civil também poderia ultrapassar essa diferença. Por outro lado, este ouvinte apela à responsabilidade dos órgãos envolvidos no processo, que não sejam promotores das diferenças a que já nos habituamos depois das eleições, deviam sim pautar pela verdadeira imparcialidade. E para lá, Fugualdé, da Guiné-Bissau, esta declaração do líder interino da Renamo é preocupante na medida em que vai exaltar os ânimos da população. É preciso procurar o consenso e mais diálogo e tentar resolver a situação antes que seja tarde, porque a paz deve reinar em Moçambique.
Obrigada, Madalena. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o fim de semana ficou marcado pelos relatos de motins e manifestações em várias zonas do país. Ações justificadas pelo atraso na divulgação dos resultados das eleições autárquicas da semana passada. Há também denúncias de ameaças, nomeadamente da parte de órgãos de comunicação social. Jornalistas da Rádio Otana de Nacal e da Rádio Encontro em Nampula disseram estar a receber ameaças de pessoas desconhecidas por, alegadamente, terem contribuído para a derrota da Frelimo nas eleições. Os resultados do escrutínio na cidade da Matola têm dado também muito o que falar, tendo havido denúncias de fraude. No geral, foram muitos os episódios que mostraram o descontentamento da Renamo com os resultados anunciados em alguns municípios. Multiplicaram-se também as críticas, quer à atividade, quer do secretário técnico da Administração Eleitoral, quer das comissões distritais de eleições. Em Angola, o Sindicato Nacional dos Professores deu ao Ministério da Educação até dia 22 para se pronunciar sobre as regras de transição dos docentes. Caso o governo não se manifeste, os professores ameaçam convocar uma nova paralisação. Em abril deste ano, os professores levaram a cabo uma greve geral que durou 5 dias. Na altura, exigiam a aprovação do novo Estatuto da Carreira Docente. 200 mil imigrantes ilegais provenientes da República Democrática do Congo e que estavam envolvidos na prática de garimpo de diamantes deixaram voluntariamente Angola desde o início da Operação Transparência. A iniciativa do presidente João Lourenço, que visa combater a imigração ilegal, exploração e tráfico ilícito de diamantes, foi lançada a 25 de setembro e resultou já na recuperação de 3 mil diamantes, 80 mil dólares e 2,5 milhões de Kwanzas, informa a agência noticiosa Angop. Em São Tomé e Príncipe, os partidos da oposição, que em conjunto obtiveram a maioria dos assentos parlamentares, apelaram este fim de semana para que não haja atropelos do Tribunal Constitucional na divulgação dos resultados gerais das eleições legislativas e autárquicas realizadas há uma semana. Numa conferência de imprensa realizada este sábado, o presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, disse ainda esperar que a lei seja respeitada e apelou à Ação Democrática Independente e ao seu líder, Patrice Trovoada, para que assumam o veredito das urnas. A divulgação dos resultados finais das eleições do passado dia 7 está agendada para hoje. A semana passada, e depois de algumas ocorrências, a polícia proibiu protestos em todo o país. Terminamos este bloco noticioso sobre os PALOP com os resultados dos jogos de apuramento para a Taça das Nações Africanas de 2019 a realizar-se nos Camarões. Na sexta-feira, a Angola goleou em Luanda a Mauritânia por 4-1, assumindo a liderança do Grupo 1. Também Cabo Verde conseguiu os 3 pontos frente à Tanzânia. A jogar em casa, a seleção venceu por 3-0, estando de novo na corrida para o apuramento da próxima fase do CAN 2019. No sábado, foi a vez de Moçambique entrar em campo. No entanto, a equipa perdeu em casa com a Namíbia por 2-1. Finalmente, já no domingo, a Guiné-Bissau defrontou a Zâmbia, tendo ganho por 2-1.
DW África. Deutsche Welle.
O ano parlamentar angolano abre oficialmente esta segunda-feira e vai ser marcado pelo discurso do presidente da República, João Lourenço, sobre o estado da nação. A DW África ouviu alguns analistas que apontaram vários desafios para este novo ano, nomeadamente a aprovação do orçamento do pacote legislativo sobre as autarquias locais e do Código Penal. Detalhes com Manuel Luamba.
O Orçamento Geral do Estado para 2019 constitui o principal desafio deste ano parlamentar. O economista Josué Tchilindulo prevê um orçamento difícil para a materialização das políticas públicas.
A projeção do Orçamento Geral do Estado com o nível de endividamento público que temos, com a deterioração da riqueza nacional dos últimos anos e com os mínimos níveis de crescimento que se projetam para 2018, parece-nos, se quisermos aqui a força da expressão, parece-nos que vai ser um Deus nos acuda.
O economista Josué Tchilindulo prevê um orçamento que atribuirá uma maior fatia orçamental aos setores sociais, como a saúde e a educação.
O orçamento que se espera tem de ser um que dá maior valor ao investimento público, por causa das estradas, da energia, da água, que são elementos fundamentais, quer para estimular a agricultura, a indústria e até para se estimular a rede de distribuição, mas também um orçamento que valoriza os três pilares básicos da estabilidade social, que é a questão da educação, da saúde e da segurança nacional.
Para já, os deputados angolanos têm impossibilidades de fiscalizar a execução do orçamento por parte do governo por culpa do acordo ao número 319/2013 do Tribunal Constitucional, que diz que os deputados não têm competência para interpelar os membros do Executivo. Não se sabe ao certo se o documento será revogado neste ano parlamentar. Para além do orçamento, há outros instrumentos jurídicos que também constituem desafios. Trata-se do pacote legislativo sobre as autarquias locais, cuja institucionalização começa em 2020, ano em que são aguardadas as primeiras eleições autárquicas do país. Por outro lado, há ainda outro assunto pendente, o Código Penal Angolano de 1886. Esta lei está em revisão desde 2004 para ser adaptada à nova realidade social do país. Para o professor universitário Osvaldo Mboco, o maior desafio do ano parlamentar 2018-2019 passa também pelo que chama de voto consciente dos deputados na aprovação destes e de outros diplomas legais.
O voto consciente do deputado, ao meu entender, é quando os deputados passarão a votar com a sua consciência, não sempre simplesmente a reboque daquilo que é a orientação partidária dentro do quadro de uma matéria. Aí poderemos entender que os deputados colocarão em primeiro lugar a nação, o povo, porque eles são representantes do povo e não os interesses dos próprios partidos políticos.
Os partidos políticos e o MPLA, Partido no Poder, sempre divergiram quanto à transmissão em direto das sessões e debates parlamentares. A oposição, sobretudo a UNITA e a Casa CE, defendem que os eleitores devem acompanhar por meio da imprensa pública o que acontece no interior da Assembleia Nacional. Mas, mais do que a questão da transmissão dos debates, é necessário reunir condições para que os jornalistas tenham acesso à sala e exerçam a sua atividade sem restrições, diz Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
A Assembleia Nacional possa criar todas as condições necessárias para que os colegas façam o seu trabalho e o façam devidamente. Não faz sentido as pessoas estarem na Assembleia Nacional e não poderem, por exemplo, recolher áudio dentro da própria sala, uma vez que é uma sala moderna.
Manuel Wamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na República Democrática do Congo foi decretado este sábado um segundo surto de ébola, desta feita com foco na cidade de Beni, que registra já 172 casos confirmados. Segundo as autoridades, a resistência da população à vacinação está a tornar-se preocupante. Na Somália, 16 pessoas morreram este sábado na sequência de dois atentados suicidas na cidade de Baidoa, no sudoeste do país. Os ataques foram reivindicados pelo grupo extremista Al-Shabaab. Já esta segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o sucedido. Entretanto, comemorou-se este domingo o primeiro aniversário do pior atentado terrorista na história da Somália, que vitimou mortalmente 500 pessoas na capital, Mogadishu. Segundo as autoridades, foi também este domingo executada a pena de morte de um dos responsáveis pelo ataque. E na Costa do Marfim, uma pessoa morreu na cidade de Lakota na sequência de desacatos entre membros de diferentes partidos no sábado durante as eleições municipais e regionais. A União Social Cristã, CSU, foi a grande derrotada das eleições regionais deste domingo na Baviera, o maior e mais rico estado da Alemanha. Este é o pior resultado do partido irmão da CDU, de Angela Merkel, desde 1950. Com 37,2% dos votos, a CSU diz assim adeus à maioria no Parlamento Bávaro, tendo agora que procurar alianças e formar uma coligação. Ainda assim, este foi o partido mais votado nas eleições de ontem, ainda que tenha ficado muito aquém dos resultados alcançados em 2013, quando conseguiu 47,7% do eleitorado. Horst Seehofer, líder da CSU e também ministro do interior da Alemanha, assumiu ontem a derrota do seu partido. Não é um bom dia para nós, CSU. É um resultado eleitoral que não nos satisfaz. Este é um lado da moeda, mas, por outro, recebemos hoje um claro mandato dos eleitores bávaros para formar um novo governo na Baviera e assumiremos essa responsabilidade.
Und wir werden diese Verantwortung wahrnehmen.
Palavras que vão de encontro às declarações do primeiro-ministro do Estado da Baviera, Markus Zuda, que falou de um resultado doloroso. O líder regional da CSU disse ainda que a prioridade agora é formar um governo estável neste estado alemão o mais rápido possível. Os verdes foram considerados os verdadeiros vencedores destas eleições. Cresceram o dobro face ao escrutínio de há 5 anos atrás, arrecadando 17,5% dos votos. O candidato do partido, Ludwig Hartmann, mostrou-se satisfeito com estas que foram, para si, umas eleições históricas. O povo na Baviera mostrou claramente que quer uma política que atue, que olhe em frente e que ofereça coragem em vez do medo. E é isso que nós, os verdes, defendemos mais do que qualquer outro partido neste país. Estou convencido que as eleições desta noite são históricas e vão mudar a política na Baviera. A ocupar o último lugar do pódio estão os eleitores livres com 11,6% dos votos e muito próximo ficou o partido de extrema-direita da Alternativa para a Alemanha, AfD, que conseguiu 10,2%. Katrin Ebner-Steiner, da AfD, não escondeu a sua alegria.
So, liebe Freunde, wir haben's gepackt, die AfD.
A AfD está finalmente no Parlamento da Baviera e este resultado é também uma mensagem para Merkel. Merkel deve finalmente ir. Nós somos os sucessores naturais da CSU, defendemos as nossas tradições, as nossas famílias e a nossa Baviera. Outro dos derrotados nas eleições deste domingo foi o Partido Social Democrata, também parceiro de coligação do governo de Merkel. O partido liderado por Andrea Nahles caiu quase 10% face ao escrutínio de 2013, alcançando apenas 9,7% dos votos. O Partido Liberal Democrático ficou-se pelos 5,1% e a esquerda não ultrapassou os 3,2% dos votos. Seguem-se agora as negociações para a formação de uma coligação. O líder bávaro da CSU fez já saber da sua preferência por uma aliança com os eleitores livres, mas afirmou que o diálogo está aberto com todos os partidos, exceto com a AfD.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos qual é a sua opinião acerca da ameaça da Renamo relativamente à interrupção das negociações de paz em Moçambique, Madalena.
Anselmo Tomás, por exemplo, acha que o que aconteceu não foi uma ameaça, mas sim uma forma da Renamo mostrar ao país e ao mundo que todas as suas reclamações têm um motivo. Agora, diz, resta ao Presidente da República vir esclarecer o povo moçambicano sobre o que está a falhar no país. Luís Benjamin acha que se está perante um triste cenário, afinal fala-se de democracia, mas na realidade esta não existe. Por que motivo se convocam eleições se já se sabe que as vão manipular? Questiona também este ouvinte. Hélio Reno Sala acha que o líder da Renamo tem toda a razão e pode fazer o que bem entender, visto que a Frelimo não é um partido para governar os moçambicanos e diz não entender também porque marcam eleições. A Renamo ganha a Matola, Moatize e agora diz-se que a Frelimo é que venceu. E são esses indivíduos da Frelimo que provocam a guerra em Moçambique, diz também este nosso ouvinte. Arnaldo Macupo escreve no Facebook da DW: eu não posso falar de outros municípios, municípios, mas sei que na Matola a Renamo ganhou, não resta dúvida. Diz também que lhe dói o facto de muitos jovens ainda não enxergarem a verdade no país, porque as coisas vão continuar como estão. Os jovens é que deveriam analisar e ver isto. Abram os olhos, jovens, é o apelo deste nosso ouvinte.
Muito obrigada, Madalena. Agradeço também a si que nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais sobre estes e outros temas, acede à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais tarde.